Depois de entrar na paracanoagem, Mari Santilli teve uma ascensão rápida no esporte, mas ela já avisa logo de cara que o seu desenvolvimento foi pautado por toda uma experiência que já existia antes. Desde os 18 anos, ela praticava esporte amador, tendo passado por corrida e triatlo. Ela chegou a participar de competições de natação, mas foi na paracanoagem que se encontrou.
Então não foi muito difícil de eu ingressar nos campeonatos internacionais, eu só tinha que aprender uma modalidade nova, uma técnica, me adaptar a um esporte novo. E as coisas aconteceram meio que de forma rápida, né? Minha participação nos Jogos Rio 2016, né? Praticamente 2 anos e meio depois de eu ingressar na paracanoagem, isso é rápido, né? Mas isso tudo vem porque eu já era atleta de amadora. Eu gosto de frisar isso, porque às vezes as pessoas, nossa, mas ela caiu de paraquedas, como conseguiu um resultado tão rápido? Mas eu tinha, né, de certa forma, uma preparação física e até mesmo psicológica por conta da minha participação no esporte amador.
Mas não foi apenas a atleta que se desenvolveu muito rápido. A própria paracanoagem teve um crescimento nos últimos anos, ela avalia.
Nós voltamos para a disputa da vaga, num nível muito maior do que 2015, quando eu comecei, 2016, quando eu briguei pela vaga da primeira Paralimpíada. A briga agora foi muito mais acirrada, a distância dos barcos diminuiu demais entre um barco e outro, e isso graças ao alto rendimento, graças ao alto nível de todas as atletas e do grande avanço que a modalidade, a paracanoagem, teve a nível mundial. Então foi uma competição difícil, dura. Eu fiquei na sétima colocação, mas uma sétima colocação até com gostinho de medalha, porque fiquei ali a 1 segundo da terceira colocada, e eu fico muito feliz em poder estar vivenciando isso, chegar e poder participar desse crescimento que a paracanoagem teve.
Para Mari Santilli, esse é um movimento que tem acontecido com todos os esportes paralímpicos, que atualmente exigem a mesma dedicação dos esportes olímpicos.
A gente vê também os outros esportes, né, o atletismo, a natação, vem crescendo num ritmo alucinante. Hoje, o paratleta paralímpico, ele tem que ser visto da mesma forma que um olímpico, né, a disputa do nível, o que ele treina, as horas diárias que ele se dedica a isso, as horas semanais, um ciclo que ele faz, né, um ciclo, quando você mira uma Olimpíada, uma Paralimpíada, é um ciclo de 4 anos. São 4 anos que o atleta se dedica para chegar no momento e pegar a vaga dele para o maior evento do planeta. Então, eu acredito que as outras modalidades estão também num nível muito alto, e é surreal isso, e é muito bom, porque muda-se a ótica, muda-se um pouco mais o olhar, né, pro atleta paralímpico. Você não vai mais olhar como, ai, nossa, é uma superação. Não, a superação dele, de um atleta paralímpico hoje, é a mesma de um atleta olímpico. Ele tem que treinar demais para ele estar lá naquela posição. O nível é o mesmo.
A paracanoísta conta que a pandemia e o adiamento da competição por 1 ano afetou o ritmo de treinos.
O treinador se projeta para colocar aquele atleta no melhor dele em 4 anos. Com a vinda do Covid, da pandemia, as coisas mudaram radicalmente, né? Nós tivemos que, além de nos adaptarmos a treinos muitas vezes em casa ou até mudar de local, nós treinamos num parque, no parque náutico aqui do Iguaçu, onde ficou fechado por um bom tempo, por ser dentro de um parque, pertencemos a um clube, né? Então entrou nas regras de restrições de academia, então a gente teve que se refugiar, procurar outros lugares, treinar bastante em casa, em equipamento, né? Em ergômetro, que é o simulador do caiaque aí. Tivemos que mudar treinamento de força também. Enfim, os treinadores quebrar a cabeça para 1 ano a mais, né? Para mim, na verdade, não foi ruim. Foi até bom, porque eu ganhei 1 ano a mais de evolução, de crescimento, pude testar novos equipamentos, mudança de barco. Então a gente teve que se adaptar a toda essa mudança de rotina.
Mari Santilli explica que essa dedicação deve ser encarada como um trabalho e precisa de apoio.
Nossa, é crucial que a gente tenha esses projetos. Hoje a gente tem o projeto do Geração Olímpica aqui no Paraná. Eu sou bolsista desde 2016. Aí tem o Bolsa do Governo Federal, tem a Lei do Incentivo, que é municipal também, que aí entram as empresas, né? Então isso é de extrema importância para o atleta, até para motivar. A gente precisa, o atleta hoje, ele precisa de suplementação, ele precisa, muitas vezes, até pagar uma academia, né? Nem sempre o clube pode oferecer. Ele precisa de um equipamento, nós temos aí, precisamos de GPS, de remo, enfim, todo atleta precisa, até um corredor, precisa ter um tênis bom, precisa ter seu equipamento, né? E por você precisar treinar praticamente o dia inteiro, você também é um trabalho, né? Você precisa ter essa disponibilidade. Pode até ter algum trabalho ali em conjunto, mas, como eu disse, tem que ser uma carga horária pequena, porque senão você não consegue treinar em alto nível e, de repente, competir internacionalmente. Então, é de extrema importância esses projetos, esses patrocínios, para que a gente consiga trabalhar. O atleta de alto nível, ele tem que ser visto como um trabalhador. O esporte é um trabalho. Ele precisa estar ganhando para ele poder se manter lá e poder estar trazendo resultados para o seu país.
Repórter Amanda Yargas.